Presidente Michel Temer é o primeiro presidente da história a ser denunciado por crime comum. E como a gente acompanhou ontem, foi feita a leitura da denúncia enviada pela Procuradoria-Geral da República na Câmara dos Deputados, já que para a denúncia continuar no STF, ela precisa de autorização da Câmara dos Deputados. A leitura foi feita pela deputada tucana Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, e apenas 20 deputados, cerca de 20 deputados, acompanharam essa leitura. A gente vai conversar agora com o professor Felipe Nunes, nosso colunista de política, que é pesquisador do Centro de Estudos Legislativos, para falar um pouco sobre as implicações políticas dessa denúncia e da relação de Temer com o Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, professor Felipe. Que implicações que a gente tem aí com essa chegada da denúncia lá na Câmara e essa pouca recepção dos deputados, né, com relação à leitura da denúncia? Boa tarde para o senhor.
Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, né? Mais um capítulo da crise política. Não tem jeito. Hoje é dia de greve geral, mas vamos falar de Temer também. Esse fato é um fato inédito no Brasil, né? Ter um presidente denunciado pelo STF, e eu queria hoje falar de alguns sinais que eu acho que são interessantes para a gente entender um pouco esse cenário. Primeiro, me parece que o Legislativo ainda não se convenceu em relação à pressão que a população está fazendo no que diz respeito ao governo Temer, né? Vamos pegar alguns indicadores. Vocês acabaram de falar aí a leitura da denúncia, pouco mais de 20 deputados presentes, né? A discussão sobre o recesso parlamentar, que poderia antecipar ou agravar essa crise, também parece que não vai dar em nada, os deputados vão entrar em recesso. E eu acho que o indicador mais importante, assim que foi feita a leitura, após a leitura, o presidente da casa, o Rodrigo Maia, foi direto do Palácio do Planalto conversar com o presidente Michel Temer. Quer dizer, a depender do Legislativo, as coisas não sairão do lugar, né? Quem está realmente movendo esse processo e hoje se transformou, vamos dizer assim, no inimigo do presidente é o Rodrigo Janot, né? Que é quem está empenhado em caçar o Temer, em correr atrás disso. Eu acho que isso explica, inclusive, algo que também é novo na nossa República. Não é inédito, mas na história recente é novo, né? O Temer acaba de indicar para a Procuradoria um procurador que não havia sido mais votado na lista tríplice.
Sim.
Pelo Ministério Público. Isso também quebra uma tradição que foi criada lá pelo presidente Lula de votar sempre em quem a corporação quer, né? Com essa decisão, o sinal que parece que o Temer está dando é que nós vamos retroceder no diz respeito às investigações e à pressão da Procuradoria em relação à presidência da República. Então, esses são sinais de que o Legislativo está agindo numa direção e a Procuradoria, né, os órgãos de investigação e se mantém, digamos, a qualidade do sistema, estão agindo em outra direção. É um pouco do cenário. Politicamente, Vinícius, tem um outro caso que também me chamou muita atenção essa semana, que é o fato de que, enquanto o PSDB continua na base, né, mantém sendo o principal aliado, de fato o partido que dá sustentação ao governo Temer, do outro lado, o Renan Calheiros resolveu se transformar em oposição. Imagine você, abandonou a liderança do PMDB no Senado e claramente fazendo uma menção contrária ao governo Temer. O que é, claro, na minha avaliação, o efeito Lula, né, que cada vez melhora nas pesquisas e que no Nordeste, onde ele vai disputar a eleição, o Renan, esse ano, lá no Alagoas, tem um valor de aprovação altíssimo, diferentemente do Temer. Então, como é que a política nos estados também influencia nesse jogo aí, né? E, para terminar um pouco esse primeiro cenário, o Lula, que nas pesquisas cada vez parece ser mais candidato do que nunca, recebeu essa semana uma boa notícia, que foi a reversão da decisão do Moro, né?
Sim.
Lá no TRF4. Isso caiu como luva na mão do Lula, porque é o indicar que, mesmo sendo condenado pelo Moro, o TRF4 pode não fazer uma decisão parecida, né, a essa, e não aceitar a denúncia contra o ex-presidente Lula. Então, de um lado, o Temer tentando se segurar nessa corda bamba e contando com o legislativo, sobretudo, né, onde ele tem firme a sua sustentação, a procuradoria dando sinais de que vai manter a linha de investigação, o STF dando sinais de que também o Fachin, nesse caso, né, está a favor da investigação contra o presidente, e do outro lado, enquanto o Temer piora, o ex-presidente Lula vai conseguindo reorganizar a sua estrutura para o ano que vem, quem sabe, ser candidato novamente.
Agora, professor, essa questão aí ainda sobre a denúncia de Michel Temer, essa proximidade das eleições pode alterar esse cenário aí, porque ele parece que ele está muito confiante de que conta com uma base sólida para livrar ele da denúncia, mas tem essa questão aí que os eleitores podem cobrar desses deputados, né?
Essa, na verdade, Vinícius, é a única variável que ainda não encaixa nesse quebra-cabeça todo, pelo menos para mim, né? Os deputados que vão disputar a reeleição no ano que vem vão ter que explicar para suas bases essa decisão de manter o Temer no governo, ainda mais votando com agendas que hoje têm 90% de reprovação, a reforma trabalhista, a reforma tributária e tal. O normal seria a gente esperar que os deputados, daqui até o final do ano, começassem a amolecer e claro, pensassem nas suas trajetórias políticas e abandonassem o barco. É uma aposta que eu confesso que faço. Acho que os deputados vão começar a repensar esse assunto daqui para frente. Mas, por enquanto, os sinais não são nessa direção. Os sinais são de que eles estão, de que o Rodrigo Maia, sobretudo, que é quem tem que pautar isso, né, no plenário, está muito fechado com o Temer e estão tentando lá segurar um ao outro, num jogo que é muito menos de accountability, que é muito menos de responsabilização para o público, né, de relacionamento com o público, mas muito mais de autodefesa, atores tentando, de alguma maneira, se salvar desse caldeirão que virou o país.
Tá certo. Professor Felipe, então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de política na próxima sexta-feira.
Muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes.
Obrigado, professor. Boa tarde.